This is the joint meeting of the ICANN board and the SS.
Reunião conjunta do board da ICANN com o SSAC, das 6h15 às 7h15 da tarde, na sala auditório, 20 de outubro de 2015.
Hello, Rom.
Hello, Rom. Are you on the phone line?
Oh, I can hear you now. Can you say something again for me, please?
Falar, por favor. Estamos testando a linha telefônica. Muito bem. Você vai permanecer na linha? Muito bem. Muito obrigado.
Jeff, you're not planning on jumping, are you?
Tripti, why don't you come downstairs? More fun here. This is where the party is.
So is Rom on the line? We have the phone open.
I am on the line, Steve.
Fantastic.
Steve Crocker, o Rom está na linha, sim. Então essa é a reunião da diretoria da ICANN com o Comitê de Segurança e Estabilidade. Encontramos outros, mas é a primeira vez que encontramos com alguém que funcionam e quando, como é que as coisas não funcionam. Houve um rumor de alguma preocupação se havia. Então, essa sala é bem grande. Eu gostaria de mostrar que os membros mais... Então, para vocês saberem que nós estamos aqui, de fato, para apoiar você. Então, vamos passar para os novos membros do board. Lito, Luzvis e Ron. Ron teve que sair. Há dois novos membros. Vocês podem se levantar para vocês. Bom, nós estamos aqui. A agenda é sua. Nós fizemos perguntas padrão para os grupos. Vocês são uma das organizações constitutivas do CCWG. Então, a proposta, pressupondo que venha, virá de vocês. Quem está fazendo esse trabalho no CCWG? Patrick Faustrom, temos dois membros de acesso, o SSAC, do CCW, Lyman Chapin e a de Julie Hammer. Eu acho que há bastante comunicação, então sabem o que está acontecendo lá. Então, nós falamos disso durante uma hora, essa tarde. Então, eles pediram apoio total do SSAC para algumas questões, para levarem de volta amanhã nas reuniões, para que isso avance o mais rápido possível. Steve Crocker, então, você quer mostrar a agenda? Fala Patrick Faustrom, presidente do SSAC. À esquerda é o James Galvin, vice-presidente. E tem vários membros do SSAC, tanto no palco quanto na plateia. Eu vou pedir que todos os membros se levantem. Susan, você deve levantar também. Há três tópicos que gostaríamos de discutir. O rastreamento das recomendações do board e o One Namespace e o relatório 47. Nós vamos ver sobre o rastreamento das recomendações do board. Isso é muito fácil. Gostaríamos de reiterar e reconfirmar, dizer que esse projeto é muito importante, porque algumas questões que são recomendações que foram enviadas para a diretoria e para a equipe não casaram, não porque alguém cometeu um erro, mas nós juntos deixamos a bola cair. E Steven e eu estávamos preocupados com o atraso da implementação das recomendações. Também sabemos que é muito difícil agora que estamos entrando numa nova rodada de novas leis, é importante para nós e o resto da comunidade tentar descobrir quais foram as recomendações que foram feitas pelo RSAC para a rodada atual e qual foi o efeito, se houveram erros. Nós também nos reunimos com David Conrad, mostramos várias ferramentas que podem ser usadas, porque estão acontecendo duas coisas. E Dave, me interrompa se eu descrever errado. A primeira coisa que é mais importante é um processo como tratar as recomendações. Às vezes, do ESAC, a gente vê do outro lado, mas o David nos disse que o processo é a coisa mais importante e eu acho que concordo com isso. A prestação de contas é uma preocupação. Se nós olharmos o SAC 63, que vimos que era necessário, então, lançar o ESAC 73. Há outros problemas que foram deixados para trás. Tinha uma recomendação de 20 de junho em relação a marcadas e nomes de domínio internacionais e solicitamos uma resposta por escrito e recebemos há 4 dias. Isso demorou 2 anos porque nós esquecemos, a ICANN esqueceu e nós não sabemos aonde, qual é, em que pé estão as coisas. Steve Crocker, Melissa, você está escondidinha ali. Nós vamos fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, Melissa Kim, que é a nossa nova vice-presidente da diretoria. E ela garante que quando recebemos recomendações, que isso seja acompanhado de forma correta. O David está, então, elaborando e supervisionando a operação desse acompanhamento de recomendações. Melissa, ia vir aqui, bem aqui no meio. A Melissa, ela é fantástica. Simulação aqui, na verdade. Então, o que você já ouviu de forma muito educada, a gente escreveu o ESAC 63, fizemos recomendações, não aconteceu nada. Nós perguntamos depois e tivemos que escrever o SAC 73. Como é que você deixou que isso acontecesse? Desculpa, ela falou fora do microfone e não se ouve na cabine. Bom, ainda não é a culpa sua na semana que vem, provavelmente. Queria deixar claro que nós, de fato, estamos dando muita atenção ao fato que não. E, então, tentamos estudando com isso, com um primeiro processo e estrutura para fazer isso e para que tenhamos gerência para que isso aconteça sempre, para a gente não ter acesso outra vez. Obrigada. Obrigada, Melissa. David, você quer falar sobre o status, sobre o processo de recomendações? Fala, David. Nós estamos avançando. Tivemos reunião com o secretariado do GAC ontem, onde eles nos forneceram. Eles estão em fase 2 e queremos, então, utilizar um mecanismo para acompanhar as recomendações do GAC. Nós estamos fazendo muito progresso, estou muito satisfeito com o trabalho da Lee Ann Champagne e a sua equipe. O sistema de back-end está sendo produzido agora. Está orientado para administradores de interface interessados em saber a opinião dos vários CCs envolvidos nisso. Nós queremos, então, colocar o portal no ar. Então, quando o portal estiver no ar, ser usado e nos vai ajudar. Será gratuito e não terá que pagar uma taxa adicional. Steve Crocker. Então, eu vou tentar resumir aqui. Nós queremos chegar num ponto em que todas as recomendações, depende de onde venham, revisões, SSAC, RSAC, GAC, embora haja variações em certas questões específicas, mas eu acho que há quatro etapas importantes. Primeiro é receber a recomendação e capturá-lo para que não se perca e que fique claro que o que foi dito foi o que nós entendemos. Não é uma avaliação, um compromisso, mas é acusar o recebimento. Isso não é trivial, porque depende da forma com que é escrito. Pode haver problemas de interpretação. Então, essa é a etapa 1. A etapa 2 é a parte em que tem a menor visibilidade, mas é muito importante. É uma análise, um processo de avaliação interno. A recomendação pode ser implementada, quais são os cursos necessários, quem serão os responsáveis, levando a uma decisão, a gente ou vai fazer ou não. E isso precisa ter um prazo, não pode demorar para sempre. Isso tem que ser visível, e eu acho que a gente pode fazer isso agora. Etapa 3, então, pressupondo que nós aceitamos, levemos para a fase de implementação, então, ter um plano nominal que vai nos dar um prazo aproximado de quanto tempo a implementar e quais são os marcos necessários. E então, na fase 3, bom, fizemos, então temos que fechar o círculo na fase 4, voltar para recomendações e dizer, vocês acharam que a gente fez bem ou não? Falta ainda muita coisa para chegar aí, mas eu acho que nós vamos fazer isso de forma organizada. Então, essa é uma parte importante. O que o Dave disse, então, é que nós estamos começando a montar isso, as interfaces ainda estão no ar, então, estamos querendo que esses sistemas funcionem corretamente, se tornem visíveis. Então, um outro problema é se a gente não aceitar a recomendação, mas essa é o essencial, essa é a situação. E todos dentro da ICANN sabem como nós estamos nessa e tem apoio da administração. Então, há alguma outra pergunta em relação a isso? Muito obrigado, David. Obrigado, Melissa. Fausto, a Rinalia, membro da ICANN, do diretoria da UALAC, na sua reunião com a diretoria essa semana, me levantou a questão da diretoria não ter a recomendações formais e lembraram da recomendação 9.1 do ATRT2 e Steve Crocker se comprometeu que isso está é uma prioridade, será, então, colocado dentro dos estatutos e está no processo de ser revisado e aprovado. E isso vai levar algum tempo por causa das interações necessárias com o CCWG. Mas isso é algo que o board vai levar em conta.
Muito obrigado. Patrick, falando da implementação da recomendação do ATRT, também é algo que obtivemos a partir das contribuições do SISAC para a revisão do CCWG. Marco Silva, eu vou pedir aos presidentes voltar para essa parte da agenda, um ponto específico aí, uma questão que pode ser respondida só com uma sentença. Então, podemos voltar realmente para os problemas realmente sérios? Então, a mensagem é que você quer voltar para o espaço de nomes, Warren. Se aqui o tópico que nos convoca é de espaço de nomes, então estão surgindo muitas sutilezas aqui e aspectos que devemos levar em conta para levar. E uma das coisas que eu pensando é uma grande diferença entre o espaço de nomes e o DNS, e o espaço de nomes são todos os nomes que podem existir e que vocês podem representar, e o DNS é só um subconjunto de tudo isso. E há outros subconjuntos também. A Apple tem, por exemplo, seu próprio protocolo para impressoras, por exemplo. A Icon também, a iTunes também, a Windows também, para trabalhar com uma série de máquinas, com o grupo Work. E é uma série de sistemas de resolução também, como, por exemplo, o projeto Tor, o navegador Tor, que tem seu próprio nome de, espaço de nomes de domínio. E como o DNS tem se convertido o sistema dominante, a maioria dos aplicativos entendem como funcionar com o DNS, ponto, etc. E como a maioria dos espaços últimos utilizam esses mesmos tipos de estilos, usam também os ponto local para um sistema de resolução de conflitos ou de nomes. E o Tor utiliza o ponto onion, sim. Então, temos o Tor, tem 1 milhão de usuários aproximadamente, e há muitos nomes da onion que são muito utilizados, e há milhões que também poderiam ser utilizados. Se esses espaços de nomes se introduzem dentro do DNS, costuma acontecer, não deveria ser assim, não deveria entrar no DNS, mas há pessoas que enviam e-mails ou utilizam links de e-mails que poderiam causar problemas se ponto onion for aplicado como TLD ou solicitar um TLD. Então, nós temos esse processo, o ITF, tem esse processo RFC 6761, para o nome de uso especial, que permite reservar nome para uso técnico, e recentemente decidiu utilizar esse processo especificamente para o espaço ponto onion. É um pseudo TLD, talvez, então o IETF está reservando esse espaço para ponto onion, mas esse processo não está preparado para ser escalável. E então o que devemos pensar é como esse processo deveria ser coordenado e como deveriam ser as diferentes comunidades representadas, como deveriam lidar com essa questão. E no ano passado houve algumas declarações de parte do IAB para o board da ICANN para debater essa questão, mas devemos ver como concluímos essa questão e ver como lidamos com os conflitos e podemos ter acordo amigável. Então é uma questão muito complexa, muito sutil, e realmente discutir o que realmente é o nome de os espaços de nomes. E eu acho que estou aberto à pergunta, assim, Patrick, para acelerar as coisas aqui, pensando para avançar. E a mensagem principal que temos, que o SAC tem para o board, é que podemos entender a partir da apresentação do Warren e sua descrição, que primeiro não é só a ICANN que teve esses problemas com o espaço de nomes, mas também há outras organizações que tiveram esses problemas. Isso é importante quando estamos tratando essas questões, e que essa comunicação com outras organizações deve existir. De parte do SAC, nós não queremos essa colaboração, não colaboração, para combater ou para que isso se torne uma luta entre o IETF e a ICANN. Não queremos isso. O espaço de nomes é distribuído dessa maneira, e é importante que, desde a perspectiva do SAC, isso aconteça. Somos firmes. E queremos que também a ICANN seja firme, no sentido de que há apenas uma e só uma zona raiz. Toda proposta deve ser considerada, debatida, avaliada, de acordo à arquitetura atual. E que há apenas uma raiz. Isso é muito importante. Mas a quarta coisa é que no SAC nós estamos tentando rastrear isso, porque estamos começando a trabalhar também com partes e sobre esses problemas. Temos pessoas de contatos no IETF e com o RSA, que não queremos que a ICANN dependa só de nós, e queremos que a ICANN, e se a ICANN lança algum tipo de trabalho nesta área, seria bom que a ICANN primeiro considere colaborar com o RSISAC, o ESISAC ou com o IETF e ver depois como avançando. E quando a ICANN estiver fazendo esse tipo de coisa, acertando a outras organizações, inclusive perguntando perguntas aos CCs, aos dentro da comunicação, é importante como essas perguntas são formuladas. E há considerações políticas e técnicas a levar em conta aqui, não misturar os assuntos quando falamos sobre o DNS e sobre o espaço de nomes. E lembrando sempre que esse espaço de nomes, o DNS é apenas um espaço dentro ou uma parte dentro do espaço de nomes. E agora fico aberto para comentários. Crocker, vamos pedir a Shirin que veja isso. Seria muito útil da nossa parte entender mais, porque para explicar também para os membros que não têm conhecimentos técnicos, David, obviamente, conhece muito bem os aspectos técnicos, sim, mas, pelo que eu entendo, há algumas diferenças de estilo quando há uma solicitação para ponto home, ponto mail, ponto corpo. Temos uma resposta oficial que surge a partir da divisão de domínios globais e, por exemplo, não podemos alocar isso, não queremos alocar isso. E é tão importante como formulamos a pergunta, que deve ser muito clara, e porque temos diferenças estilísticas e deve haver uma certa coerência aqui na maneira de entender e formular e comunicar-nos. É uma questão muito útil e importante. Muito obrigado, Patrick. Eu ouvi falar Shirin, a solicitação de colaboração também e de responder a pergunta, mas isso me leva a um pensamento. Houve um incidente recentemente que levou a você solicitar isso ou é apenas uma solicitação geral? Não houve nenhum incidente, mas sim há um discurso, uma discussão no IETF, também na ICANN e em outros espaços sobre quem vai tomar as decisões sobre as cadeias no espaço de nomes. Essa é o problema mais importante, que não vemos que haja muita coordenação e, ao mesmo tempo, a ICANN e o IETF já tomaram decisões sobre isso, mas devemos garantir e assegurar-nos de que sejam mais específicos. Não um incidente específico, mas o IETF, há pouco tempo, recebeu muitas solicitações de utilização de algumas cadeias específicas, como a Onion 1, ponto Onion 1, etc. E não queremos que acabar numa situação que seja complexa tanto para o IETF quanto para a ICANN. E eu vejo que é provável que tenhamos esse tipo de problemas. E também há várias implicações que podem surgir, de políticas que podem surgir a partir dessa situação. Quanto ao RFC 6761, você já fez uma relação de problemas quanto a isso? Então, você acha que isso vai introduzir novas políticas, novas questões, novos aspectos a partir disso? Então, o 6071 trata-se sobre o RFC 2860, aliás, que tem a ver com o trabalho técnico da Iana e o memorando de entendimento. E é a capacidade de reservar nomes técnicos e pareceria que o 61 não é necessariamente um processo muito bom. Então, o DNS, o grupo de DNS, deve formar uma equipe para pesquisar como resolver essa questão. David, você quer adicionar mais algumas aqui, um comentário sobre a questão da colaboração, etc.? Sim, acho que seria útil para a Suzanne, que ela está decidindo esse grupo de trabalho, que surge um comentário sobre esse ponto. Se, diz Suzanne Wolf, podemos criar uma pessoa de contato do IETF dentro do Board da ICANN. Sim, eu posso fazer de tudo. Mas há duas coisas específicas que eu quero comentar aqui. Como presidente do IGT, eu falo o meu nome, e é que há pouco consenso sobre os problemas atuais, quais são os passos, etc. Mas quanto aos processos e com Ponto Onion e a solicitação que a Ponto Onion fez para registrar certos nomes, levou muito tempo, controvérsia, muitos problemas. E depois dessa solicitação, o ISG solicitou ao GT que iniciasse um processo de estudar o F61 e ver o que poderíamos fazer para aprimorar o processo e colaborar melhor com todos. Tá, há pessoas da ICANN que participam do processo, há uma minuta da internet, que é um primeiro passo nesse processo. Então, há colaboração, há discussões que continuam e são as formalidades, então, de como isso está funcionando. Se fala John Soininen, eu queria adicionar uma coisa e destacar que o que o Warren disse e é que o ETF enviou a pessoa de ato e a sua declaração ao board da ICANN e pensamos que esse processo começou há quase 3 anos e realmente o IETF realmente teria encorajado muita comunidade da ICANN a envolver-se nessa questão, a vir e debater essa questão, como a Suzana acabou de explicar. David Conrad, isso é um caso mais cumprido, porque a participação do IETF é feita de forma individual. Então, quando pensamos de vir de parte da ICANN para discutir, não disse a ICANN, mas a comunidade da ICANN, e o que eu quis dizer é as pessoas desta comunidade poderiam vir como indivíduos e trabalhar nos processos, nos projetos.
Fala, David Conrad. Nesse contexto, uma pessoa da minha equipe está envolvido na equipe de projeto como indivíduo e não representa a ICANN. Ou a comunidade da ICANN. Fala, Patrick Falstrom. O contato do IAB na ICANN disse, convidamos a participarem partes interessadas, inclusive membros da ICANN, da comunidade da ICANN nesse trabalho. Uma dessas pessoas, Wolfgang Kleinwachter, uma das pessoas não técnicas da diretoria, eu quero entender um pouco melhor, talvez eu esteja fazendo a pergunta errada, eu entendo, e isso está relacionado um pouco com a discussão global sobre a fragmentação da internet. Então, se você diferencia o espaço de nomes e o DNS, e depois alguma outra coisa, depois do DNS, então, essa é a sua convocação para colaboração. Isso seria uma barreira contra o risco da fragmentação do espaço de nomes? Se há um risco dessa fragmentação, como manter este risco baixo? Então, vou começar, então, explicando um pouco, diz Patrick Flauston. Nós temos sistemas múltiplos que usam o mesmo espaço de nome, inclusive o DNS. Até agora, tivemos sorte que esses sistemas que poderiam ser usados como cadeias diferentes que parecem TLDs. Por exemplo, a cebola. Se fosse TLD e também usado no projeto Tor, então alguém que lesse Anion, que trabalha em Anion, não saberia se seria DNS ou TOR. no espaço de nomes, qualquer tipo de sobreposição é semelhante a colisões que nós vemos no SSAC. Então, essas colisões podem ser múltiplas, entre múltiplos protocolos, enquanto que no DNS é só um. Então, quando uma organização está atacando outra, isso é negado. Lembre no manual do solicitante, a ICANN fez referência ao registro como uma lista de cadeias que não podem ser solicitadas. Já existe colaboração, mas estamos falando aqui grupos de interesses múltiplos que querem alocações diferentes ou semelhantes para diferentes protocolos, mas no mesmo espaço de nome. Quem é que vai tomar decisões? Pergunta Shirin Shalabi. Quem vai tomar decisões sobre as cadeias de caracteres no espaço de nomes? Bom, fala Patrick Folsom, na verdade, é isso que está sendo discutido no momento, porque dependendo de quem pergunta, fica mais ou menos claro de quem está tomando qual decisão. Obrigado. Eu falo George Sadowski. Eu costumava ser técnico no século XX, mas eu não faço mais isso. Há cada mais exemplos no espaço de nomes do que você citou. E parece isso ser um problema. E a gente tem tido sorte, na verdade. Quando eu escuto o que já foi dito, eu também, como Shani, me preocupo, porque não sei exatamente o recomendado para avançar. A ITF é diferente da ICANN, é outra organização. E a minha solução seria ir para quem gerencia o projeto. O que está dizendo é que nós precisamos discutir. Suzanne Wolf, eu não gerencio nada, eu só movimento os móveis do ITF. Fala Jorge Sadowski. Isso é um problema, isso precisa ser abordado e precisamos de ajuda de como abordar isso. Eu confesso que não li o relatório, e me sinto culpado por isso, e é importante atacar isso. O problema, do ponto de vista da diretoria, é o CCWG, a seleção do novo presidente executivo. Parece que tudo está se acumulando. Mas muito obrigado por atacar isso. Jim Galvin. Eu gostaria de dizer três coisas sobre isso. Parte da razão de estarmos aqui é que é uma pergunta que deve ser discutida. Como avançar? Quais são as orientações? E uma das mensagens foi garantir a colaboração. E, colocando isso em termos concretos, nós temos o registro de nomes especiais no ETF. E já mencionamos, então, as cadeias de caracteres reservadas que são protegidas. O que vai acontecer na próxima rodada? Há uma questão aqui entre a ICANN e o registro. Eu não disse a ICANN especificamente, tem a comunidade at large que determine o que entra no manual do solicitante, mas deve haver momento de que há esse registro técnico e o que deve ser permitido ou não entrar na zona raiz. A Karine perguntou quem tem a autoridade e nós fizemos em geral. Essa é uma pergunta importante e essa volta à nossa mensagem de colaboração. Diferentes partes dizem qual é a sua posição quanto a quem tem autoridade de fazer isso. Então, nós temos hoje dois registros de cadeias reservadas e a terceira, então, e é uma mensagem mantida, deve haver apenas uma única raiz. E deve haver apenas um DNSSEC. Então, independente das discussões, esse princípio precisa. Mark Seiden, talvez a Suzanne pudesse explicar quais são as diferenças funcionais e comportamentais sobre o espaço de nome da ITF como local ou ponto. Olá, e o que é uma TLD no mundo da ICANN? E isso é algo indefinido que deva ser negociado entre nós, Suzanne. Eu acho que era isso. Suzanne falou, eu acho que é isso que o Warren indicou, que ele era um espaço sutil. O que vocês estão procurando, querem saber, é o resultado dessa conversação. Não há nenhuma definição. Há definições em conflito. Ana Wolf, eu acho que é isso. Você está fazendo entre as duas definições. Provavelmente isso vai me... Eu não sei dizer o que pode entrar na raiz e o ITF... pode decidir que coisas não podem entrar na raiz. Talvez não seja exatamente isso, mas eu gostaria de saber o que o Jeff se fala, Steve Crocker. Eu tentei entender o que... E apareceu uma coisa que eu achei muito importante. A sua definição, Warren, está relacionada... Bom, eu vou colocar suas supostas de um diferente. Do lado da ICANN, sim, nós podemos dizer o que entra na raiz e manter uma lista definitiva. Quando alguém no ITF há uma lista, então, e que as pessoas podem colocar o que quiser, criar protocolos, sistemas. Nós estamos, então, trabalhando nisso para proteger um nome, por exemplo, alguém diz, bom, eu quero usar, mas você não tem permissão para isso. O espaço agora, então, é muito vasto, então não há problema, mas na medida ele que for menor, é provável que vai haver colisões. E eu não vi ninguém do lado do ITF, quem esteja tratando disso. Então, eu acho que há um conflito de culturas e não há nenhum entendimento de como, ou acordo de como controlar o espaço de nomes de forma organizada. Mike Silber parece um movimento muito interessante da discussão. Eu gostaria de dizer a minha opinião. No momento, há uma tendência dentro da comunidade da ICANN de empurrar esses problemas para entidades como o SSAC. Então, você diz que é muito importante, isso é importante demais, porque deixar tudo para o SSAC, porque pode haver reuniões conflitantes dentro do SSAC. Então, a primeira coisa, há um jornalista que escreve que se pode obter um GTLD grátis, mais um advogado de marca registrada que diz, não, mas não pode ser, mas há uma forma rápida de uma marca. E há outros que vão dizer que isso não é, que o processo não é transparente, de baixo clima, que não é do interesse público. Então, tu vai ter um teste para esse modelo mundial, que não significa que todos idem, mas que consideramos as várias contribuições para o processo. O que eu estou dizendo, tô ouvindo, é que a comunidade da ICANN precisa se envolver mais, a equipe da ICANN precisa se comunicar mais conosco, mas isso tem que fazer alguma coisa. E eu acho que se a gente fizer alguma coisa, as coisas vão ficar ainda pior. Então, se eu resumisse essa sessão, isso precisa ser prioritário. E nós devemos, por exemplo, indicar pessoas que regularmente... E o RAM é a ligação... O RAM, perdão, é o contato com o SSAC. Eu sei que apressar as coisas, pode ser perigoso, mas apressar a aquisição de conhecimento, eu acho que nunca foi o problema. Fala Patrick Faustum, quanto ao papel do SSAC, com a ajuda de vocês, com a ajuda do que você, da sua opinião, eu acho que do ponto de vista do SSAC, do ponto de vista técnico, tem, o que nós fazemos tem efeitos secundários e vice-versa. Certamente haverá casos em que diremos algumas coisas que serão, ou perguntaremos coisas que serão respondidas. Eu acho que nós vamos ter efeito e isso deve ser levado em conta. E do lado do SSAC, não queremos chegar no momento em que, como colisão do espaço de nomes ou questões de certificados. Temos que pensar nesses problemas como comunidade global e temos que pensar no que vamos fazer no futuro. Nós temos responsabilidade, temos que compartilhar a responsabilidade quando decidirmos formar qualquer entidade, independente do nome. Então, usaremos, então, a última parte para resumir um pouco a situação do caso da raiz. Eu dei a ele menos tempo, eu tenho menos tempo do que eu disse que ia dar. Isso, uma das razões, e isso está especificamente escrito no SAC 70.
Thanks to the...
Russ Mundy, muito obrigado ao board por estar vendo essa sessão, aprecio muito isso. Mas, de alguma maneira, eu tenho aqui... o ponto esse que, sobre o que eu devo falar é muito simples, é bem clara. Claro, a zona raiz, o acordo foi assinado uns 5 anos aproximadamente, se em algum momento essa chave foi utilizada para assinar a zona raiz, deve que mudar. E a comunidade técnica se chama Rollover Técnico, esse é o nome em inglês. É uma chave que é utilizada para uma função, deve ser substituída para outra função, por outra chave para a mesma função, desculpa. E eu sei que é um amplo leque de aspectos aqui para compreender, e a chave particular que foi utilizada foi a chave de assinatura da chave, que isso é tão importante, e como vocês ouviram antes, essa questão do a âncora de confiança para a raiz que vocês mencionaram, mas o KSK, a porção pública aqui, é o âncora da confiança para a raiz. E, então, é muito importante que quando esse rollover da chave acontecer, que isso seja feito com muito cuidado, efetivamente. E o que foi o início maior de por que o SSAC redigiu o SAC 63 e o publicou em fevereiro de 2013, e a resposta inicial que chegou depois do board ter agido, foi um prazo de março de 2014. Então, estamos agora finalizando o ano 2015 e ninguém deu nenhum tipo de resposta formal ao SSAC. E sentimos que é uma questão técnica bastante importante, que nesse relatório é um aspecto importante, porque o SAC 73 foi publicado recentemente, e para retirar essas coisas são muito importantes e ainda são importantes para esse SAC, mas não obtivemos nenhum retorno sobre isso. E foi feita uma pesquisa há pouco tempo para comentário público, e a resposta teve a ver sobre o documento do projeto do rollover da chave raiz. Não vou entrar nos 5 pontos mencionados aqui, mas eles vão diretamente às 3 recomendações originais. E um dos problemas que vejo é que, além do fato de que não ouvimos, não tivemos resposta, é que o trabalho que foi feito recentemente não parece ter coincidido com outras atividades feitas anteriormente. Então, não temos certeza de quanta coordenação foi feita o pensamento universal sobre alteração do KSK, da chave da raiz, mas seria bem útil ouvir as coisas que tinham sentido, aquelas que não, dentro da comunidade. E os 5 pontos estão numa lista nesse documento e são importantes, mas também nos preocupa a falta de uma orientação geral para reunir todas as porções que foram observadas no passado. Então, vou parar por aqui. Eu vou encorajar o board para que ele veja bem o que nós redigimos sobre essa questão. Ron vai fornecer um resumo disso, mas esperamos o feedback e os comentários do board. Sim, fala Steve Crocker, como fizemos anteriormente com as pessoas menos técnicas. Foi observar, ver esse documento, e eu queria destacar esse comentário que você fez sobre a história, os agentes. Tivemos uma sessão muito importante. Foi um pequeno simpósio em junho de 2009, um ano antes da assinatura da chave, antecipando a necessidade de um rollover do KSK, e que quanto antes, melhor, então, etc. Mas não teve muito impacto essa viagem. E claro, então, que agora devemos aumentar a consciência e a visibilidade sobre esse. Então, David, você quer falar um pouco sobre o processo? Como é esse processo internamente? Sim. É técnico, não é que seja menos. Fala a Shahman, obrigado, Ross, por ter falado sobre isso. Eu entendo a frustração que mencionou, mas, como você mencionou, sim, houve um pedido de comentário público e que acabou recentemente, 5 de outubro, e talvez vocês saibam ou não que o relatório sobre os comentários, esse pedido de comentário, foi publicado ontem. Então, pelo que eu entendi, a equipe ainda está desenvolvendo o plano para rollover, ainda não foi finalizado, e entendemos, agora entendemos por que algumas preocupações sobre a função por esse plano de rollover, e queremos entender suas preocupações mais específicas, e coisas como se houve alguma recomendação sobre o entorno específico das redes. Eu deixo isso para David agora e depois vamos ver essas 5 recomendações, ou pelo menos que faça algum comentário sobre as 5 recomendações. Então, você tem alguma coisa a dizer? Sim. Eu acho que, Warren, fica claro que pelo menos uma parte de usuários de DNS serão afetados e não vão poder conseguir resolver a questão dos nomes. Eu queria garantir e assegurar isso, que é para que o board sabendo dessa situação, que vai ter consequências graves, muito graves realmente. Sim, de Sasha, né, precisamos de muitas opiniões, mas David, fale um pouco sobre as 5 recomendações. Uma resposta rápida agora. Temos um subconjunto específico de indivíduos? Não temos. Temos diferentes opiniões e reflexões sobre diferentes perspectivas, mas uma das partes mais importantes desse problema é que não parece ter nenhum conjunto completo e coeso que considere foi feito, inclusive bem antes, no IETF em Berlim, por exemplo, em que houve um período de comentários públicos sobre uma série de questões que surgiram depois do 63, mas não parece haver um subconjunto sobre isso formado sobre essa questão, que trata essa questão. É importante que todo o panorama completo seja considerado. Se brevemente... Fala Ram, eu não quero interromper o conversa, mas é importante para a secretaria do board que essa questão fique bem clara, que o rollover do KSK pode ter diferentes consequências, há algumas recomendações específicas, sim, e chama a atenção que em um ano e meio não tenhamos tido muitas comunicações a respeito para esse tipo de... porque estamos falando sobre os riscos, sobre algumas consequências, e quando eu falei em riscos, pensei em que alguma coisa poderia acontecer, mas poderia não acontecer. Estou pensando que o rollover do KSQ seria como... apenas uma pequena remediação, que vai doer um pouco, mas não muito. Então, deveríamos ser muito claros sobre essa questão de que vai haver algum nível de prejuízo, mas não muito prejuízo. Esse é o meu ponto de vista. Isso deveria ter sido feito antes, mais firmemente, sim, e eu não quero que a comunidade passe por essa experiência, mas há outra perspectiva, que é de não fazer nada, de adiar isso, mas agora nos encontramos nessa situação e eu acho que chegou a hora de reparar essa questão. E realmente estou muito contente por esse SAC estar trabalhando sobre essa questão de maneira perseverante, e David acha, sim, e por causa dos riscos, desses riscos, que é que eu quero que mencionemos aqui essas 5 recomendações. Eu sei que o tempo está acabando, mas poderíamos dedicar mais 5 minutos para tratar essa questão. Desculpe, pedimos desculpas. Então, sobre as 5 recomendações, a primeira, a ICANN deveria realmente considerar fazer uma comunicação mundial para publicitar essa questão da moção do KSK de Zona Raiz e esse processo. E ainda um pouco cedo para falar sobre esse processo, mas nós já temos trabalhado um pouco para falando em fóruns mais técnicos sobre essa questão do rollover da chave e o que isso significaria, especialmente com os operadores, resolvedores. Nós temos nesses grupos de operações de redes também os RRs, os grupos de telídeas regionais, e estamos trabalhando com a equipe de comunicações da ICANN para desenvolver um mecanismo bem maior para publicar essas informações sobre o rollover do KSK, mas seria bem melhor se tivéssemos um plano e também um cronograma para esse rollover. O que estamos fazendo agora é elaborar um plano, e ainda não estabelecemos os mecanismos para a comunidade, para que nos diga quando será o rollover da chave, e essa é uma questão que fica para ser debatida depois. Mas quanto à recomendação número 2, que a ICANN deve criar uma série de um teste de recomendações de colaboração, e nós já mencionamos isso, e são mecanismos de leitos de testes externos, que eu acho que cada implementação popular do DNS popular, como Microsoft, Find, Unbound, Nominum e outros, não me lembro todos, e que esse teste que estamos utilizando atualmente para analisar diferentes condutas, diferentes resolvedores, SMS, o que nós não temos e o que vamos fazer no futuro é amplificar a configuração das redes. E agora temos uma série de VMs e cada um dos VMs está rodando o seu redor. Temos uma série de raízes autorizadas para conjuntos de testes que estamos rodando, etc, etc, e várias coisas. E quando tivermos mais tempo, provavelmente vamos fazer vários testes para ver o que acontece. E esse seria o caso ideal para as redes.
And should create clear and objective.
Recomendação 3, a ARCAN deveria criar uma meta clara e objetiva para níveis aceitáveis de interrupção. Eu, claramente, pessoalmente, não é claro para mim o que é aceitável nesse contexto. E o board gostaria muito de receber sugestões de métricas do SSAC, que também deveria esclarecer o que significa interrupção ou quebra. Então, eu não sou a pessoa certa para falar com a diretoria sobre isso. E eu não tenho certeza do que fazer a ICANN. A recomendação 4, então, criar o desenvolvimento de procedimentos de rollback quando o rollover afete a estabilidade operacional além de um limite razoável. Então, definir o que é um limite razoável, o ESSEC poderia, então, nos ajudar a definir isso. Mas dentro da equipe de projeto de rollover da chave, nós estamos, então, verificando o rollover e ver o que determinar quando seria, se seria pior voltar para trás do que continuar. Então, em termos da questão física do rollover da chave, não dá para voltar para trás. Então, nós precisamos de ter uma resolução quanto a isso. Nós não temos ainda uma solução, mas isso deve ser discutido. E a recomendação 5 deve coletar o máximo de informações sobre o impacto do KSK para fornecer recursos para o planejamento de rollovers futuros. É claro que há emprego de sistemas de vários tipos para monitorar a raiz, dores e outras partes do DNS e para estabelecer uma linha de base de comportamento. E no futuro, esse sistema seria utilizado então, para estabelecer se ocorreram mudanças e que lições foram aprendidas all over. Então, esse tipo de coisas que estão em processo e, obviamente, aceitando a recomendação 3 e a equipe de projeto tem discutido o plano adiante. E o relatório sobre os comentários públicos em conta pela equipe de projeto e vão, então, ser utilizados para um relatório final. E eu acho que há teleconferências da equipe do projeto semanais. Eles se reuniram aqui em Dublin e nós achamos que são completas. Então, vão passar os de gerenciamento para o desenvolvimento de um plano real de rolê. Essa é a situação atual. Muito obrigado, David. Esse resumo foi muito bom, ajudou muito. E eu acho que uma das outras coisas, verdade, conseguimos colocar você do outro lado da mesa. Vou escrever isso. Isso é muito bom. Em algum momento, seria bom ter um feedback sobre o que está acontecendo. E mencionar isso para a diretoria. Muito obrigado, Russ. Regine, eu acho que o diálogo vai continuar. Como o David mencionou, nós precisamos de mais informações sobre os testes, sobre clientes de rede que você acha que vocês acham críticos, o que é uma interrupção aceitável, uma limite razoável. Então, essa parte do trabalho do comitê de risco da diretoria, fala Patrick Faustrom, respondendo algumas questões, o SAC 73, nós solicitamos o que nós estamos indicando, essas questões, comunicação, risco, coleta de dados, testes, e esperamos ou gostaríamos que a equipe de projeto, que estão pensando nesses assuntos, então, depois disso, a gente pode discutir quais são os limites, o que é um risco aceitável, e são coisas quantificáveis que podemos ver depois. Mas no SAC 73, traz a nossa visão atual sobre essas 5 recomendações. Só tem uma página, viu? É bem curtinho. Obrigada, Patrick. Vamos fazer isso. Então, eu que estou responsável na diretoria por isso e qualquer coisa você fale comigo. Muito obrigado. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos que permaneceram 15 minutos mais e agradeço à diretoria e os membros do ESAC por ficarem aqui tanto tempo.